Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 217. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala, rapaziada.
Temos a volta dela aqui no Cinemático, Nayara Renault. E aí, Nayara, tudo bem?
Tudo. Obrigada por me convidarem de novo. Eu sei que nem sempre dá, né, pra estar aqui. Foi meio difícil, tava camelando aí com outro trabalho nesse primeiro semestre, mas foi.
A gente então, que agradece.
E por um filme bom.
Imagina. Os boletos perseguem, né?
Qual foi a última vez que você participou aqui também? Eu esqueci que filme que foi.
Episódio da Mostra, pô.
Ah, é grandes verdade, episódio da Mostra, é mesmo.
Grandes episódios que Nayara indicou o filme de hoje no programa. Então,
perfeito.
Assim, era apenas natural que a gente chamasse Nayara de volta, né?
Isso
pra defender
aí.
Aqui.
Eu fui lembrada.
Vamos falar de Sweat, né? Que estreou no dia 23 de julho, agora de 2021, no Mubi. Mas nós aqui, né, que estávamos assistindo a Mostra online, né? Do conforto de nossos lares. Assistimos a Mostra de São Paulo do ano passado, de 2020, e agora o filme finalmente chega aí pra todo mundo disponível no Mubi. Certo, Pedro?
Certo. A gente nunca falou do Mubi aqui, né, Carlos Merigo? Então, assim, a gente tá finalmente se alçando ao posto de Cinefilo True e assinando a plataforma de streaming cult, né? Então,
Olha só! Pedro conseguiu, depois de muito tentar emplacar, conseguiu. É, o filme que é sueco, né? Ou é polonês?
Uma produção sueca situada na Polônia, então é uma produção sueca-polonesa, né?
Entendi.
Aí a gente começa a brincar, em clima de Olimpíadas, né? Brincando com países que fogem do eixo França, Estados Unidos e Brasil, né? Que bom.
Entendi, então é uma... é compartilhada a paternidade aí do filme.
Guarda compartilhada é foda, né?
Guarda compartilhada, isso aí. Muito bem, mas antes, quero aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, Castbox, Pocket Casts. Enfim, procura aí por B9 que você acha as nossas produções. Tem podcast novo, episódio novo saindo todos os dias. E o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Então fica de olho no seu feed para não perder nada. E também nos siga lá nas redes sociais, né? Arroba CinemáticoPod no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook, onde a gente publica lá os teasers, né, dos nossos próximos temas aqui no Cinemático. E você também pode comentar, né, deixar comentários lá sobre os filmes em si e sobre o que você achou das nossas opiniões embasadas, né, aqui no Cinemático.
Bonito.
Certo?
Certíssimo.
Vamos pra pauta?
Pauta!
Pauta!
Jest piękna, młoda, zdolna i pełna energii. Drodzy Państwo, Sylwia Zając.
Że zrobiłabym jeden klik.
Co ty na mnie, kurwa, gapisz?
I to wszystko by zniknęło.
I pach!
Tak po prostu.
Bom, Sweat, como eu falei, estreou aqui, a gente foi exibido na Mostra de São Paulo, né? Em outubro de 2020, e demorou um tempão aí, né, pra chegar finalmente disponível aí pra todo mundo no... Não teve cinema nesse período, né, mas chega nos streamings aí através do Mubi. O filme sueco-polonês, dirigido pelo diretor, que é sueco, Magnus von Horn. Qual é a do Magnus, Pedro Estraza? Conte pra gente.
Magnus von Horn, né, que como o Merigo disse, é sueco e é jovem, né, 38 anos de idade, né, é um cara que tá muito pouco tempo no mercado, né, ele que se graduou na profissão aí em 2013, né, ou seja, o cara não tem nem 10 anos de estrada fazendo filminhos, né, mas já tem uma carreira consideravelmente grande, né, cara, ele já foi diretor e roteirista do curta Hadek em 2007, né, então já na graduação ele tava trabalhando nesses projetos. Depois ele ainda fez o Melexak, então perdoe meu sueco, o Echo e o Without Snow, até 2011 aí. Então foram projetos que ele foi desenvolvendo aí durante a faculdade e serviu de portfólio, né? E desde então o cara já meteu 3 longas na bagagem, incluindo o Sweat, né? Então em 2014 ele lançou A Promessa e no ano seguinte ele fez o The Hereafter, que até competiu na quinzena dos diretores lá de Cannes, né? Então... O cara já cria um lastro ali que o coloca dentro do circuito mais prestigiado de festivais ali, que é o circuito de Cannes, né? Inclusive o Sweat, né, que é o filme que a gente tá falando hoje, é um filme que estava com o selinho lá da seleção de Cannes do ano passado, que é aquela grande desculpa, sim, que o Thierry Frémaux fez pra falar, não vai ter Cannes, mas vai ter uma seleção de filmes que podiam ter competido no festival de Cannes. E aí eu acho que isso eleva o filme a uma posição... maior, mesmo que isso seja uma bobagem, né? No fim das contas, o que quer dizer que você faz parte da seleção oficial de Cannes 2020? Tipo, é só que você podia ter participado, mas não participou,
isso,
né?
Não, o festival não aconteceu, certo? Em 2020, só voltou agora em 2021, então foi o jeito que eles criaram aí pra poder manter o festival ativo.
Aquela forma de... Tem prestígio, mas não tem visibilidade, né? É meio isso. Você tem o selo, mas você não ganhou a vitrine, isso, que seria Cannes, na realidade.
Você vai ter que, se você quiser, você vai ter que procurar a listinha, né? Ah, deixa eu ver a listinha dos filmes com selo pra poder assistir depois, né?
Sim.
E aí é uma pataquada, porque o Frémaux fez isso só porque ele não queria fazer festival online, né? Tava toda essa questão em torno de Cannes, eles foram adiando por alguns meses o festival e eles acabaram cancelando, porque viu que não ia ter como fazer presencial. Presencial só fez Veneza ano passado, né? Aqueles malucos do caramba. E é isso que a galera falou, tipo, o filme tá lá, né? Tá numa seleção e é aquela coisa, um filme que merece ser visto na maior tela possível. Mas até aí, Soul também tava nessa lista e Soul foi pro Disney Plus direto, ou seja... Tanto faz, né? Para além disso, né? Só pra gente, antes daí pra sinopse e falar da recepção, vale dizer que esse projeto tem uma origem peculiar, né? Porque o Von Horn diz que a inspiração dele vem de uma situação real, que era basicamente ele seguir uma influencer de fitness no Snapchat e ele não conseguia parar de consumir os conteúdos dela, né? Então, a ideia do projeto, né? Que acompanha a vida e obra de uma blogueira fitness super antenada com redes sociais, meio que vem dessa própria obsessão que ele tinha, né? E que, de certa forma, tá até um pouco refletida dentro do filme, né? Se eu parar pra pensar. E, por fim, né? A atriz principal, a Madalena Kolesnik, acho que é assim que pronuncia o nome, ela ficou um ano e meio preparando o papel, vendo todo tipo de material possível de blogueira fitness fazendo exercício. Ou seja, a preparação física acompanhou a pesquisa pro papel, de certa forma, né? Então, dá pra equilibrar as duas coisas, eu acho.
Muito bem. Vamos pra sinopse, então?
Vamos pra sinopse. Sinopse!
Uma influenciadora fitness parece ter de tudo, mas à medida que começa a compartilhar mais, a pressão a obriga a confrontar suas maiores inseguranças e as exigências cansativas de seu estilo de vida. A repercussão aí do Sweat, ó, no Letterboxd a média é 3.3, no Rotten Tomatoes a gente tem uma divisão bem grande aí, né, das cotações, 98% da crítica aprova o filme, versus 40% do público, e no Metacritic 74 de 100. É um filme que acaba de, como a gente já falou aqui várias vezes, foi exibido na Mostra, estreia agora no MUBI, e a gente não tem dados, né, de audiência, certo? Mas eu arrisco a dizer aqui, né, data, enfim...
Data cu?
Isso, né? Eu não queria usar o termo, mas o meu data cu, que eu lembro que o Sweat foi um dos filmes durante a Mostra que estava mais... comentado, procurado, foi inclusive daí que surgiu, na hora que eu fui escolher que filmes que eu ia assistir na Mostra, eu vi que o Sweat tava lá entre os mais hypados ali, e eu rapidamente, até pelo tema, né, eu rapidamente já coloquei também na minha lista. É verdade dizer isso ou tô mentindo?
Eu vi bastante gente vendo, assim, né, mas eu demorei a assistir o filme, na verdade, né, já assisti no catálogo do MUBI o filme, mas tem um pouco disso, assim, é interessante porque a gente até comentou, a Nayara e eu, no programa da Mostra, né, como tava tudo universalmente disponível ali, você pagava R$10 pra assistir os filmes, né, então ficava uma coisa meio cada filme, cada um por si nos filmes ali. É interessante que o Sweat foi acabando ganhando essa vitrine porque, pô, tava do lado do vencedor do Urso de Ouro em Berlim, tinha, sei lá, a cinebiografia do David Bowie ali no lado também, né? Tinha umas coisas mais chamativas e, de repente, a premissa desse filme chama mais atenção do público, né? Então, eu acho que ajuda o filme a ser vendido, inclusive, né? Essa maior procura aí, eu acho que ajudou o MUBI a se achar. Agora... É interessante porque faz parte um pouco desse maior investimento do MUBI para comprar as coisas, né? Porque a gente viu bastante agora na última edição do Festival de Cannes, né? Que os caras estão comprando a rodo, né? Compraram a Palma de Ouro desse ano, que é o Titane. Pegaram a memória do Apichatong e o Erizático também. Cara, eles não param, né? Eles estão lançando uma coisinha nova por mês aí, mas cheia de hype, né? Esse mês teve o First Call Sweat. Em agosto vai ter o filme do Guilherme de Broc lá, que é o A L'Abordage, que é um francês que tava super bem quisto ali, só que ficou preso no circuito francês. E é isso, eles têm o Apichatong e a Juliana Docanô aí pra lançar esse ano ainda, provavelmente, porque a Neon vai lançar o Titane em 1º de outubro, né? Então, provavelmente nessa janela de fim de ano eles devem lançar o filme também pra fazer girar bem. Porque é isso, né? O filme, quanto mais tempo passa, mais ele perde valor nesse caso. Não sei.
É, sim. Teve, aproveitando a repercussão dos festivais aí, se realmente se demorar muito, né?
É.
O First Call que o diga.
Exato, e eu até achei que o Sweat também ia estrear antes, né? Porque na época da Mostra ele já estava adquirido pela MUBI, né? Uhum. Mas aí realmente, tipo, passou um tempo, eu pensei que ia ser uma estreia só lá fora e não no Brasil. Então, tipo, eu até fiquei surpreso com o convite de vocês, fiquei, ah, legal, agora vai entrar.
Exatamente. Então, se entrou, a gente vai falar aqui agora no Cinemático. Primeiro, nossa sessão sem spoilers aqui. Nayara, conte o que você achou do filme pra gente.
Ah, então, retomando nisso que o Pedro comentou da Mostra, né? Foi a primeira cabine, se não me engano, que teve, foi desse filme. Então, tipo, foi uma boa estreia. Então, bem, eu acho que isso ajudou ao filme ser bem divulgado em alguns veículos por esse motivo, né? Então, e ter tempo de crescer no boca a boca durante a Mostra. E eu acho que o principal do filme, que eu acho que pega assim, muito rápido, é como mesmo se você não gosta ou você não acompanha, tipo, influencers, especialmente blogueiras fitness, uhum, realmente não está dentro do meu escopo.
Eu também não.
Não está na minha timeline. Então, é como o filme, em pouco tempo, acho que tira qualquer preconceito que talvez um espectador possa ter com isso, com esse tipo de conteúdo e, ou com esse tipo de personalidade, né, digital, para logo te aproximar e ver como talvez você esteja mais próximo ali dela do que você possa imaginar. Uhum. Tudo bem que você talvez não seja, assim, de expor tanto a sua vida pessoal nas redes sociais, mas mesmo assim, você cria uma persona, né, para quem você está mostrando, para os seus seguidores, para aqueles amigos que você só tem nas redes, ainda mais agora, dentro da pandemia, né, meio que você só está comunicando até com seus amigos só por ali. Então, eu acho que isso vai te aproximando e vai criando uma empatia com a protagonista, que é muito importante.
Com certeza. E você, Pedro?
Cara, eu fiquei um pouco positivamente surpreso com o filme. Eu concordo muito com a Nayara nesse ponto, assim, porque a Nayara escreveu um texto sobre o filme no Nervos, na época da cobertura da mostra ali, que eu li agora que eu vi o filme de fato, e que eu concordo muito bem, assim, e que ela citou, inclusive, agora, né? Todo filme que envolve redes sociais de alguma forma, né, você sempre cai naquele clichê de demonizar o negócio ou fazer uma coisa meio Black Mirror da vida, né? Que, como eu acho que não sei se deixei muito claro ao longo de todos esses programas, que não sou exatamente o maior fã de Black Mirror de todos os tempos, né? Então, esse olhar meio... Ah, não, tecnologia é o pior mal de todos e tal. E, tipo, é olhar o problema e demonizá-lo, não exatamente olhar de uma forma construtiva, crítica, né? Então, nem tô chegando ao ponto de ficar defendendo o Mark Zuckerberg da vida, mas, assim, também tem essa posição um pouco negativa sobre redes sociais. Mas, assim, realmente estar disposto a discutir o tema sem colocar na vibe do terror de fato, né? O Sweat, ele tem um comportamento um pouco diferente em relação a isso, né? Então, eu acho super interessante nesse fato, porque é um personagem... É o que a Nara falou, é um personagem simpático, né? Essa blogueira, ao contrário do que a gente espera, né, a princípio, né? Porque é isso, né? Quando você pensa em blogueira fitness, eu penso na Gabriela Pugliese, né? Então, aquela coisa, tipo... o estereótipo mais negativo possível, né? E aí, de repente, você tem essa personagem que... ela tem um envolvimento muito, muito forte lá com o que ela faz, né? Ela realmente acredita no que ela tá fazendo, né? Melhorar a vida das pessoas. E a abertura do filme brinca muito com isso, né? De mostrar ela fazendo aquela sessão no shopping, aí... Ela envolve o meio das pessoas, aí tem aquela pessoa que fala, não, você mudou minha vida, opa, toma esse chapéu aqui, né? Então tem tudo essa... É mais um exercício de aproximação daquela personagem, né? E aí o que eu acho interessante é como o Magnus von Horner, ele trabalha esse lado por uma coisa mesmo de... Como essa pessoa lida com essa... Esse jogo de aparências, né? Ela vive como uma imagem, né? Constantemente para outras pessoas, né? Então o filme é muito... Ele brinca muito de jogar isso para diferentes situações, né? Então você vai ter uma situação com a família, você vai ter o clímax do final do filme. As relações que ela encontra com outras pessoas são ditadas por, primeiro, pela aparência que ela projeta através das redes sociais, né? Então, existe até uma dinâmica de infantilização em certas horas, né? Então existe a relação dela com a mãe, de certa forma, né? A mãe tem uma posição muito superior, né? Então, ela realmente tem um respeito muito maior pela mãe do que uma coisa mais básica, né? Uma versão mais adulta daquilo. Então, acaba sendo um filme muito interessante dessa forma, assim. Eu acho que ele dá umas patinadas de vez em quando, assim. Tem situação que realmente ele vai além da conta e nem consegue render muito mais. Mas essa aproximação por si só, eu acho que faz render a sessão, entende? E é muito interessante, assim, a atriz, né, essa Madalena Kolenski, ela tá muito bem nesse papel, e sim, eu acho que é muito interessante ver esses momentos que o Magnus von Horner deixa a câmera nela ali apenas, e ela consegue trabalhar muito bem esse tipo de reação, né, e é legal lembrar, né, o filme é disparado, a trama do filme, porque ela grava um vídeo que viraliza dela falando que a maior dor da vida dela é porque ela não tem um namorado, né, e tal.
Porque ela é sozinha, né, porque ela é solitária.
Isso.
E
ela é super vibes, né? Tem esse isso, contraste, né?
Enfim. Você falou... Eu revi o filme agora, porque eu tinha visto na época da mostra. Aí, quando a gente colocou aqui em pauta, eu falei... Caramba, eu preciso rever pelo menos algumas cenas, porque eu não lembro quase nada, assim, do filme. E é engraçado que ele veio numa época em que nós tivemos vários outros filmes e documentários discutindo, né? O dilema das redes, né? A gente teve na HBO recentemente o Fake Famous. E eu acho que esse filme faz uma coisa diferente de todos. Eu sei que eu tô comparando ele com um documentário, mas Eu acho que o Sweat tem esse tom, né, meio documental, de tentar acompanhar e investigar a solidão e a intimidade dessa influencer aí na era Instagram. Então, acho que ele tem essa, quase essa estética aí de documentário. E ele faz... Eu entendo, né, diversas críticas de que ele... E eu concordo que ele tem uma perda de foco, né, principalmente da metade pro final, ele tenta colocar algumas outras questões ali e acaba não aprofundando em outras, mas nessa revisita eu acho que reforça tanto os pontos positivos quanto os negativos para mim. Acho que o positivo é isso que a Nayara falou, né, que a gente tem, diferente do que parecia quando eu escolhi ver o filme na mostra, que ele seria um julgamento, né, da personagem, uhum, ou que ele seria um filme para apontar dedos, né? E é um filme que não faz isso, né? Ele tem realmente busca fazer esse retrato mais empático, né? Ele não tá ali para acusar a personagem, pelo contrário, ele tá ali para demonstrar compaixão com essa protagonista, né? De como que a vida dela é comandada pelas redes sociais e todas as relações que ela tem são superficiais, né? E de como que os algoritmos ali da rede acabam impactando a autoestima dela, e isso também serve pra gente, né? De como que como a internet e as redes todas causaram uma mudança enorme nas nossas relações sociais, né? Então, acho que o filme ter essa delicadeza aí de tratar dessa história com esse olhar de não apontar dedo, acho que é uma das grandes forças do filme. Mas, ao mesmo tempo, acho que continuo acreditando que o filme tem uma diferença de tom ali, né? Em alguns momentos, ele tenta entrar em algumas outras questões que não precisava, e acho que acaba tirando o foco do retrato maior, que é a relação dela com a internet, de como isso acaba pressionando. E ela não tem amigo nenhum, né? Na verdade, ela na rede, né? A gente vê ela super feliz e fazendo suas aulas, e a vida dela é incrível, né? No seu apartamento bonito, com seu cachorro fofo, com muitos recebidos, né? Recebidinhos. Mas no fim do dia, ela bota a cabeça no travesseiro e chora porque ela tá sozinha, né? Porque ela é solitária. Então, eu acho que isso pra mim é um grande retrato dos tempos que a gente vive, e gostaria que o filme tivesse mais voltado para isso, né? Em vez de entrar muito... Não sei se é spoiler, mas tem toda aquela questão do cara que tá atrás dela, né? E tem uma resolução ali que não acho que é satisfatória, assim, sabe? Pro que o filme tava apresentando até ali. Mas, enfim, acho que é um... De todas essas obras que vem tentando entender e tratar das redes sociais, né? Principalmente aqui sendo uma ficção, eu acho que é superior do que outros filmes que eu tenho visto aí nesse sentido.
Só complementando isso, defendendo um pouco a segunda parte, que eu acredito que talvez seja justamente para mostrar que o problema não é só as redes sociais, mas como as redes sociais amplificam coisas, o que há de bom e ruim na própria vida dela e na própria sociedade. Então é o stalker da virtual que vai para a vida real, outras questões familiares, isso. Questões de assédio, enfim, sem entrar muito em detalhes nessa parte, mas é isso, talvez para mostrar que o que acontece nas redes sociais é só reverberando o que acontece no nosso dia a dia, sabe? Então, essa superficialidade das relações é o que ela encontra na vida dela. Ela não consegue ter uma relação muito forte com a mãe. Exato. Então nisso eu entendo. Eu até concordo com quem acha que talvez tire o foco, mas eu entendo a intenção do Magnus em fazer isso, né? E esse espelho, talvez.
Tem uma... Eu acho que uma comparação legal, né? E eu acho que até amplifica essa parte, né? É que essa coisa de como transcrever esse ecossistema, esse mundo, esse hipermundo das redes sociais para a realidade, né? E a fragilidade de fazer esse transporte de uma maneira mais que efetive todas as propostas da direção ou do filme, né? Me lembra muito aquele Rede de Ódio que a gente gravou ano passado.
Ah, sim.
Que era do Ian Komasa, né? Que era o diretor do Corpus Christi. Que eu acho que ele era muito pior nessa tarefa, assim. Mas ele lembra um pouco que o Sweat faz um pouco melhor aqui, né? Que é muito difícil você levar todas essas relações virtuais pro real, porque arrisca entrar um pouco no caricato, às vezes, né? O Sweat muitas vezes trafega um pouco por situações um pouco mais cartunescas até, né? Tipo, coisas muito estabelecidas, né? Dinâmicas muito que a gente já conhece e já estão muito mastigadas. Mas é isso, eu acho que o trunfo do Sweat é um pouco a atuação da atriz ali, porque realmente ela incorpora um pouco melhor essas relações e o texto não carrega muito essa parte da história, sabe?
Isso, então, é mesmo.
O Magnus ele confia muito na câmera e na atriz pra fazer essa parte do trabalho, assim. O filme patina, pode até patinar, mas eu acho que você realmente sente um pouco melhor essa questão, tanto que eu acho que os primeiros 30, 40 minutos do filme eu acho que são muito, muito, muito sólidos, assim. Isso. Realmente estabelece muito bem a relação dela com aquele mundo, sabe?
Totalmente.
E complementando, ela é praticamente estreante, né? Porque acho que ela só fez trabalhos na TV, tem curta, mas acho que é a primeira protagonista dela, o primeiro papel de destaque dela. Então, tipo, e é muito sólido, né? Porque o filme é ela.
Isso, totalmente.
Uhum. Né? Então, são só ela, você não tem, mesmo quando vai pra outros personagens, é sempre pelo olhar dela, então ela carrega o filme inteiro.
Ela tá na
então,
tela o tempo
é
todo.
É muito, né? Impressionante.
É, eu acho que a fraqueza do filme é não conseguir traduzir melhor o que tá ao redor dela, né, de vez em quando, né, porque é isso, a atuação dela, e é isso que é impressionante, né, tipo, é tão forte que dá conta de metade do filme, assim, o duro é realmente quando tenta transcrever pros outros, né, tanto que essa figura do cara que persegue ela na vida real é muito... É uma coisa já meio cartoon mesmo,
isso,
né? Já
é um pouco
meio estereotipado, né?
Eu acho que é por essa diferença de tom que me incomoda, né? Porque quando ele me pegou de surpresa ali por ser esse retrato mais íntimo mesmo da vida dela, e aí ele vai pra esse lado aí, quase um thriller, né? Aí que eu acho que causa essa estranheza. Mas entendo, assim, acho que não enfraquece a intenção inicial do filme, né?
Total.
Vamos pros spoilers?
Bora.
Spoilers!
Spoilers!
Avada Kedavra. I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Diga aí, Pedro, quer trazer um spoiler?
Cara, é que, né, parece que o Magnus, eu tava até lendo essa entrevista, parece que ele tem uma... Ele curte explorar relações de violência, né? Então, assim, toda aquela situação de levar o Stalker pro hospital, e aí isso. O Stalker vomita, e violência... Tudo isso é meio bobo, né? Tem uma coisa, tem um lance meio tipo... Tá, mas por que você tá mostrando isso, né? Não tá indo pra lugar nenhum essa situação.
Exatamente. Assim. É a parte que eu menos gosto do filme.
Não revela grandes coisas, assim, né? É uma pena, porque o personagem parece ser interessante, né? Tem uma... A maneira como ele é introduzido, né? Como ele manda aquele vídeo no começo, pedindo desculpas e...
Isso, você acha que vai ter uma questão maior aí, né? Do que simplesmente essa resolução, né? Dessa história.
Total. E aí é uma coisa tipo, deixou o cara lá, você nem conhece mais do cara, isso, assim. Você até fica curioso, né? Porque é muito essa relação do filme, né? Ela fica falando o tempo todo no filme, não, porque é pra tornar as pessoas melhores, etc, etc. E de repente a gente se depara com uma situação em que a presença dela faz mal para aquela pessoa, né? É uma situação antagônica, né? Aquele cara, ele realmente... O cara tá destruído porque ele é obcecado pela figura dela, pela figura de bem-estar e tudo mais. Isso é importante pro filme, né? Porque lá na reta final ela fala, né? Que ela acha importante se abrir, mostrar que ela é uma pessoa frágil também, porque... Escapa um pouco dessa relação de estereótipos, né? E aí abre toda essa discussão sobre como redes sociais são muito sobre ideais, né? E isso, às vezes, paga um preço muito forte pra gente aqui na realidade, né? Porque ninguém é uma figura mítica, heróica, que não tem defeitos, né? Então, só que é isso, a parte que tem que explorar isso com maior afinco fica uma coisa... Ah, beleza, o cara foi agredido pelo boy lá, boy escroto que trabalha com ela e tal, assim... Mas não vai pra lugar nenhum, né? O cara, a gente não conhece mais do cara, né? Só uma pessoa normal, isso, por aí, isso. Que vive a vida, assim, e tá stalkeando ela, assim.
Totalmente.
Ah, mas eu acho que talvez essa seja a intenção dele, né? Ele não queria focar, talvez, no Stalker. É muito mais como afeta a vida dela, assim.
É.
Talvez o extremo de ir pro hospital fique meio vago, mas é meio interessante como o estranho, que era ameaçador pra ela, ela de algum modo ajuda ele, né, naquele momento.
É,
e ao mesmo tempo aquele que era mais próximo, que era mais íntimo, se torna uma ameaça pra ela, né, ao mesmo tempo. É essa troca que acontece. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo, assim, não do que querer explorar quem são aqueles personagens que estão orbitando ao redor dela.
É, então, é interessante isso que você falou, não era? Porque é isso, né? Se fosse só a cena do carro lá, quando o cara tá indo embora, ele começa a gritar com ela e tudo mais, se a cena talvez parasse ali, talvez o filme não precisaria ir pro hospital pra explicitar tudo que tá sendo posto ali, né? Só aquela situação do carro já dá conta do recado ali, de certa forma, né? Talvez levar ele até o hospital, porque eles ficam muito tempo ali no hospital, né? E meio que parece que a cena não vai pra lugar nenhum, assim, não querendo que não, tem que estar no roteiro, isso escrito numa, mas assim, também não é que precise de uma redenção o cara ali, né, pra uma cena de diálogo extenso, mas arrisca ser uma gordura até alguma forma, né, porque é isso, o personagem é um momento muito interessante, ainda mais porque esse momento que o cara, esse boy agride o Stalker, volta, e toda essa cena de masturbação, né, dele olhando, reforça muito esse ponto do filme, né? As pessoas mais próximas a ela encaram ela como uma espécie de imagem só. Uhum. Ela é só aquela coisa que eles veem na rede social. E aquele cara Stalker, né, e tem todo... Você pode até desdobrar de uma forma muito, muito bizarra, né? Tipo, qual é o tipo de mensagem que você tá querendo passar com isso? Mas a pessoa que é muito obcecada por ela acaba sendo a pessoa que ela encara com um pouco mais de humanidade. Não sei, existe uma... É isso, né? O oposto da
coisa. Uma confiança, né, Ed?
Isso. Porque é isso, o cara
talvez
só é apaixonado.
Porque mostrou uma fragilidade maior, assim, talvez, né? Que justamente isso. No momento que ela mostrou a fragilidade, ele mostrou uma fragilidade. Embora também seja uma fragilidade bem escrota,
exato,
né? Como mulher, eu penso
falar isso. Né? Não é nada positivo. O cara tá seguindo uma mulher por dias, ficando no carro se masturbando quando a vê, né? Tipo, mas...
Exato.
É a influência, né? É essa dinâmica da influência. Por isso que eu acho que é legal o Sweat, né? Porque ele propõe algum tipo de discussão, ele provoca algum tipo de discussão que está dentro do filme, né? Não é, não vai pra uma coisa meio panfletária ou discursiva, sabe? Sobre os malefícios das redes sociais. Tipo, cara, influências existem pra todos os lados, em todos os países, em todas as regiões, sabe? Então essas pessoas... não querendo falar que influências também são pessoas, né? Não é esse tipo de mensagem que eu tô querendo falar, mas... Qual é a complexidade que existe numa pessoa que trabalha nessa região, né? Dá até pra falar do Cam, né, nessa hora, que é aquele terror que a Blumhouse fez, que tá na Netflix, acho, inclusive, né? Da menina que é uma Cam Girl, e aí tem toda essa trama de relação dela sendo... Ela tá sendo perseguida por um cara que ela vê que ela tá sendo copiada pra dentro da rede, né? Então, qual é a relação que essas pessoas têm com a internet? É muito diferente do que a gente tem como espectador, né? Como... consumidor, né, nesses casos de redes sociais, que é o termo favorito dessas empresas, né, então eu acho interessante a discussão ali sempre, né, e o filme tá sempre pondo isso a algum limite. Claro que o final é meio aquela coisa mais, talvez um pouco mais redundante, assim, mas é muito legal a complexificação desse debate, assim, eu acho muito interessante.
Exato, e não tem uma resolução óbvia ali, né, ela entende que aquilo lá, aquela imagem que ela criou na internet, é aquilo que ela tem, né? Ela não, simplesmente não pode, não vai abrir mão, né? Daquilo, uhum, que foi o que ela construiu, né? Foi aquela imagem que ela fez, é tudo que ela tem, né? E ela talvez não saiba ser nada além daquilo, né? Então ela vai... essa resolução em aberto eu gosto também, sabe? De não ter uma resposta fácil para esse dilema dela.
Porque nem pode
porque
ter resolução.
Porque, na verdade,
né?
Não tem, né? Não tem jeito. Ela... E se você pensar, digamos assim, a rede social, ao mesmo tempo que tudo é muito fugaz, assim, vai tudo muito rápido, né? Logo você é superado pelo novo influencer do dia, da semana, um meme vai indo um atrás do outro. Ao mesmo tempo, tudo isso é muito perene. O que foi exposto, o que ela colocou uma vez, alguém deu um print, alguém salvou aquele vídeo e aquilo vai ficar guardado, às vezes jogado na cara dela toda hora. Uhum. Então, tem essa dualidade, assim, no próprio ambiente, que é muito complicado. E são coisas muito complexas para você simplesmente deixar passar, assim.
Exato. É isso, ela ainda é uma imagem, né? Isso que eu acho interessante. Ela não vai conseguir se libertar disso porque é a vida dela. Ela até fala, né? Eu tenho medo de que da noite pro dia, se eu morrer, as pessoas não vão se importar, né? Então, uhum. Essa relação, e não é uma aceitação, né? Ela não se aceita como tal, é apenas... Ela segue a vida, né? A gente entende que existe esse... Tipo, é uma situação impossível. Tipo, ela vive pra aquilo... E, de certa forma, vai seguir vendo com aquilo, né? Então... E, cara, tem umas cenas, assim, tipo... Ela briga com a mãe, né? E aí, ela fica mó sentida que ela brigou com a mãe e tal. Ela fala, mãe, desculpa, tudo mais. E a mãe, tipo, não, tanto faz, né? Tipo, uhum. não... é só mais um domingo em família, sabe? Não ligo pra essas coisas, né? Mas, assim, é uma infantilização, né? Tipo, ela não consegue sair daquele estágio inicial, assim. E é uma espécie de tragédia em movimento que você tá vendo o tempo todo ali, né? Então... Sim. É muito forte.
E só fechando, nesse sentido, como falei antes, mesmo que você não seja influencer, você cria uma persona nas redes sociais, ou se não, na escola. Você era uma pessoa na escola, você é outra pessoa no trabalho, você é outra pessoa na família.
Totalmente.
Então, eu acho que tem muito disso, assim, desse desencontro entre quem você é e aquilo que você construiu naquele ambiente, seja qual ele for, e que você já não consegue mais lidar com aquilo, mas você precisa continuar, porque é aquilo que você mostrou para as pessoas, uhum. sabe?
É, total isso. Essa relação que eu não vejo tantas vezes, sabe, nesses filmes de redes sociais. É isso que eu acho maneiro no Sweat. Ele abre caminho pra esse tipo de debate, não uma coisa que a gente não vê tanto, assim. Porque é isso, se você demoniza redes sociais desde o princípio, não tem como chegar nessa parte do debate, né? Porque, tipo, você é influencer, você é do mal logo, né? Então, é muito maneiro, cara, é muito maneiro.
Muito bem. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas. Nayara, começa você.
Ai, olha, eu também assisti faz muito tempo, mas eu acho que eu dei 4 estrelas, se não me engano. Tenho quase certeza que eu dei 4. Não, eu gostei, acho que eu tava precisando, ele me fez ter esses tipos de reflexões, assim, foi bom. E tem Roxette.
É verdade.
Muito bem.
Vale meio ponto. Não, mas... Mas eu gostei bastante do filme mesmo. Justamente por todos esses debates que geram a partir dele, que fazem você pensar além do que você acreditava ali, que era a superfície do filme. E acho bem realizado também.
Ah, sim.
Tem questão técnica de o ritmo ali, meio frenético, como se fosse assim, eu tô acompanhando, eu tô fazendo uma live ali, aquele início, né, da aula ali. Então tem tudo assim, a busca pelo foco na hora, assim, tem esse estilo de uma linguagem mais da internet, redes sociais, etc. Então acho que acompanha e é bem realizado também.
Muito bem. E você, Perestraza?
Cara, vou dar 3 estrelas, assim, porque realmente achei... O termo pode ser bizarro, mas achei simpático o filme, sabe? É uma proposta que eu acho que difere do que a gente vê muito quando o tema é redes sociais, sabe? Aí eu lembro de Dilema das Redes, o próprio Rede de Ódio, que é essa coisa meio, sabe? Parece que eu tô vendo Looney Tunes dos redes sociais. Tipo, o homem maléfico que usa
um capuz, tudo por assim, tudo, né? Visto, tudo olhado de cima, né? Tudo visto por fora, né?
E com aquele nariz empinado, isso que me incomoda sempre. É tipo, não, ter medo. Parece que é o seu tio de 80 anos que tá fazendo um filme sobre redes sociais. E esse filme tem um pouco essa relação, às vezes, assim, mas ainda ele é um pouco mais mambembe nessa hora pra tratar do tema, assim. Mesmo que ele caia um pouco em alguns lugares comuns, às vezes vai pra umas relações mais. De novo, como a gente falou, né? Às vezes cai uma mensagem. Pode ou não ser muito bem trabalhada, melhor trabalhada, mas assim, cara, é muito bem resolvido, assim, algumas coisas. Então fico curioso pelos próximos trabalhos desse cara, assim.
Muito bem. Eu também vou de 3 estrelas aqui pro Sweat. Oh. E temos uma média de 3,33, certo, Peristraza?
Então é 3,5, né? Parabéns.
3,5, muito bem. Sweat com 3,5.
Eu subi a média.
É, exatamente.
Mal aí.
Representou.
Salvou.
Muito bem. Então 3,5 aqui para Sweat no Cinemático. Então é isso, gente. Muito obrigado. Queria aproveitar... avisar os nossos amigos e amigas ouvintes que podem entrar em contato com a gente pelo cinematico@b9.com.br ou nas nossas redes sociais, né? A gente não tá lá fazendo aula fitness nem ensinando a malhar, mas você pode seguir a gente no Instagram, @cinematicopod, deixar seu comentário lá. E você, Nayara, onde que os nossos ouvintes podem te achar, te ler, te ouvir, enfim, conta aí.
Ah, o pessoal pode me achar no Nervos, né? Nervos.com.br. Eu juro que eu vou voltar pro site, né? Porque eu fiquei aí quase uns dois
volta
meses.
Volta sim, o texto do Sweat tá muito bom, Nayara. Volta sim, por favor.
Não, eu preciso. Acho que o último que eu fiz foi meu pai e o Covades. Acho que foi isso, basicamente. Aí, já faz um tempo, aí eu comecei a fazer um projeto pro podcast e tive que parar por causa desse trabalho por fora, que precisava, né? Gente, boletos. Sempre boleto. São prioridades.
Manda jobs!
Também, tô livre agora, pode mandar. Aí, o pessoal pode me achar lá no site, pode me achar no Twitter, que lá eu continuo, como sempre, @nai_renault. E o Letterboxd eu também vou voltar.
Ah, por favor.
Preciso colocar aí uma batelada de filme lá, mas também aí vocês me acham por aí.
Muito bem.
Ótima.
Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Beijo pra vocês.
Obrigada eu pelo convite.
Tchau.
Tchau, povo. Até semana que vem.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.